Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso festim semanal de cultura popular, que passa primeiro na Rádio Observador às quintas-feiras, agora às 13 horas, uma da tarde, fica aqui o aviso, e claro, sempre em podcast. Fica também a recomendação, siga-nos na sua plataforma favorita. O horário é novo, os artistas são os de sempre, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana dificilmente poderíamos ser mais pop. Começamos em 1985 na Boa Dica. Sim, senhor, temos muita música neste programa, temos atualidade, mas vamos começar pela memória, porque está disponível desde há uns quantos dias na Netflix um documentário sobre a autodenominada maior noite da pop, o momento em que foi gravado We Are The World, em 1985, single de Lionel Richie e Michael Jackson, com as vozes do supergrupo USA for Africa, que parece o nome de uma equipa de basquetebol. Pedro Buxeri Mendes, vamos começar por ti, porque, digo eu, com muita legitimidade, parece-me que terás tu a melhor memória deste We Are The World. E o que eu te pergunto é, que memória é essa e que informações extraordinárias descobriste com este novo documentário?
Olha, sim, tenho memória. A música depois tornar-se absolutamente insuportável, porque estava sempre a tocar. Estávamos sempre a ver o teledisco, como dizíamos na altura.
Ou seja, mas isto passava muito na rádio, é isso?
Passava muito na rádio e na televisão. Nós víamos muito a televisão e havia vários programas de clipes, mas que nós chamávamos de telediscos. E havia, inclusive, um programa com o Top, eu creio que se chamava Top Disco, ou Top Mais, ou
Top
coisa
Mais
assim.
Foi depois, eu acho que era, primeiro era Top Disco.
Ou isso, havia o Viva a Música, havia esses programas, e como esta música surge por efeitos de beneficência, haveria também outros contextos em que veríamos o teledisco, vou continuar a usar esta palavra.
Fica-te bem.
E depois esta música acabaria por se tornar, enfim, enjoativa, insuportável, essas coisas todas. Mas, a verdade seja dita, pelo menos na minha opinião, a verdade é que algumas das interpretações dentro da canção conseguem sempre impedir que esta música, pelo menos na minha memória, vá pelo bueiro, digamos assim.
Que seja, que seja um total desperdício.
Exatamente, pronto. A história é, para quem não conhece, eu já conhecia, mas aqui é aflorada. Os ingleses fazem, como Bob Geldof, o Do They Know It's Christmas, não é? Que é um single que entra ali no top no final de 83 para 84. E o ator e ativista americano Henry Belafonte toma conhecimento desta música, ouve, Harry, e toma conhecimento desta música, ouve-a e pensa que. Pá, mas estão só as pessoas brancas, portanto, só os europeus brancos, a ajudar os nossos irmãos africanos, porque o objetivo de Bob Geldof era reagir às imagens horríveis que nós víamos nos telejornais da fome em África, sobretudo na Etiópia. Houve uma seca trágica e nós víamos sempre miúdos com barrigas enormes e cabeças enormes e moscas à volta deles, uma situação absolutamente horrível e que marca muito a década de 80. Portanto, We Are The World começa por ser uma reação dos músicos negros, uma reação positiva, não é? Portanto, não há aqui nenhuma adversativa ao que os ingleses tinham feito. E depois transforma-se, de facto, nesta coisa All Stars, em que é gravado na noite a seguir aos Grammys, que Lionel Richie, com quem eu já jantei, diga-se passagem, em Los Angeles.
Podíamos ter feito todo um programa à volta disto.
Reagem e fazem esta música. E o documentário é muitíssimo interessante porque é fly on the wall, portanto, nós, nossos espectadores, somos testemunhas daquilo que eles estão a fazer. Tem algumas imagens interessantes, portanto, terá tido alguns filtros e algumas edições, como é evidente. Por exemplo, só raramente vemos um tipo a fumar lá ao canto, naquela altura fumava-se em todo lado.
Exato.
E nenhuma das, nenhum dos principais, vemos nenhum dos principais a fumar, por exemplo, ou a beber demasiado. E é muito interessante porque os vemos e vemos o processo criativo da gravação de uma música. Provavelmente a maior parte das pessoas nunca esteve num estúdio, nunca viu uma gravação E tem esse lado interessantíssimo de uma espécie de arqueologia, mas é que não estamos a ver as coisas com pó, não é? E os vasos partidos, estamos mesmo a ver as coisas que aconteceram. O We Are the World levaria depois, não sei se queres ir agora ou daqui a bocado, a que nos habituássemos a ver colaborações entre artistas que julgaríamos que nunca colaborariam. Ou seja, tornou-se, pelo menos para nós, que éramos mais novos, eu só para dizer que nesta altura em Portugal há cerca de 2 milhões e meio de jovens, portanto, o que justifica também a nostalgia destes tempos, não é? Somos, continuamos a ser muitos a lembrarmos daquele tempo. E então, para nós, foi mais ou menos evidente, ou claro, ou óbvio, não sei bem qual é a palavra, ou natural, ver estes tubarões a colaborarem uns com os outros, e todos contentes, e a dançar. E depois tínhamos outras colaborações no futuro. E tínhamos também o Live Aid, que é pouco depois deste...
Exatamente.
Alguns meses depois desta coisa, não é?
Exatamente. Só que uma pequena adenda, nunca lhe chamaria correção, Pedro Buxerimentos, do They Know It's Christmas... É publicado no final de 84 e não de 83. Portanto, foi...
Sim, este é 85, mas estava a pensar nisso. Sim. O Live Aid depois é no verão de 85.
Exatamente. E por falar em Do They Know It's Christmas, vamos passar aqui a bola ao Bruno Vieira Amaral, porque vamos fazer a pergunta fundamental, Bruno, que é, dirias We Are The World ou Do They Know It's Christmas? Qual das duas é menos má?
Simples. É We Are The World, de longe, muito melhor.
Muito bem.
Claro que teve esse efeito de repetição que a tornou um pouco enjoativa, mas eu acho que é uma música perfeita para os propósitos que tinha, não é? De ser quase um hino universal de empatia e de solidariedade. Eu acho que é perfeito nisso, claro. Sim. Depois, ouvires aquilo 300 mil vezes... é um pouco, torna-se um pouco cansativo. E nunca gostei muito do They Know It's Christmas.
Eu vou pôr até aqui um bocadinho, só para nos relembrarmos, mais ou menos.
Eu prefiro o Do They Know It's Christmas, já que me perguntas, Tiago.
Pronto, é assim.
Acho uma música mais conseguida para a vista da pop, mas...
Eles nem querem ouvir. Ô Maria, eles nem querem ouvir.
Não quero saber isso para nada.
Não, houve uma versão que, né, há poucos anos.
Naquela altura tu tinhas de escolher quase.
Exato.
Era quase Beatles, Rolling Stones, não é? Então eu era completamente Team USA for Africa. Sobre este documentário, que foi essa grande noite da pop, foi depois dos American Music Awards,
Grammys.
Sim. Aparece lá um tipo que estava ligeiramente embriagado, não é? Acho que é o Al Jarreau, que estava um bocadinho para lá dos limites. E há aqui algumas coisas que eu faço questão de dizer. Para já, em primeiro lugar, o Harry Belafonte é muito provavelmente um dos homens mais bonitos.
É verdade. Eu podia já ter dito isso, mas ainda bem foste tu.
Mas já tinhas pensado várias
vezes.
De facto, é
extraordinário.
É uma presença luminosa e ele era um ativista também, para além de ator e cantor. E foi ele que teve essa ideia, como dizia o Pedro, de juntar estes nomes e de não juntar também, não incluir só artistas negros, pronto, aquilo ser uma coisa ecuménica de juntar vários registros. E há dois momentos particularmente significativos nesse documentário. Um é aquele momento em que o Bob Geldof, que tinha organizado a Band Aid, fala para os que estão ali presentes, e é aquele momento em que eles têm noção, bem, do que é que estão ali a fazer e porque é que estão ali. E isso muda, de facto, ali o registro. E era, eu, pelo menos, não tinha conhecimento de como é que as coisas tinham passado. Já vou a outro momento. Deixa-me só dizer que um dos aspectos interessantes, eu sabia que a música tinha sido composta pelo Lionel Richie e o Michael Jackson, mas eu não sabia como é que tinha sido esse processo. E o Lionel Richie explica como é que foi o processo de composição da música e dá também informação sobre o talento instintivo, natural do Michael Jackson, que não tocava nenhum instrumento, mas tinha de facto um ouvido quase perfeito para as melodias, e é muito, achei muito interessante conhecer o processo de criação da música. E depois há um outro momento também que eu achei dos mais interessantes do documentário, que é o Bob Dylan a entrar na música, aquele processo ali com o Quincy Jones a acompanhar.
Eu acho que toda a relação do Bob Dylan com essa gravação é...
Claro, nós tínhamos essa ideia, não é? Que ele está ali um pouco alheado, mas tu depois vês, no momento em que ele está a encontrar o tom certo para cantar aqueles versos, vês um outro Dylan, um Dylan tímido, sim, mas envolvido. Eu nem quero dizer humilde, não é?
Comprometido,
a palavra.
Não é? Comprometido.
Comprometido com aquilo, a ouvir o Quincy Jones, a aceitar os conselhos, e se calhar nós teríamos a ideia que ele estava ali um bocado a fazer um fret.
Exato.
E percebemos que não. Eu acho que por tudo isto, e também pela voz da Cyndi Lauper, vale muito a pena este comentário.
Maria Ramos Silva.
E ver também, desculpa, como Stevie Wonder, o Lionel Richie fala que deixou recado em casa do Stevie Wonder, depois o Stevie Wonder não respondeu, mas depois o Stevie Wonder apareceu, claro, e foi um dos ajudou a aliar algumas hesitações que havia. E pronto. E é um grande compositor, obviamente.
Pois um dia temos que falar sobre esse jantar com o Lionel Richie. Maria Ramos Silva, facto, continua.
Não era só eu e ele, mas.
Não interessa. Fizeste mais, do que nós. Continua a haver fome no mundo, para quem não saiba. Continua a haver muita gente famosa. Talvez haja mais gente famosa ainda, não é? Em 2024. Mas
quantidade não é qualidade.
Sim,
não é?
Pois, mas já não há estes eventos. Porquê é que será?
Bom, primeiro, lá está, o Bob Dylan já não está disponível para sair de casa e fazer de meme, tem mais do que fazer. Exato. Da vida dele, não é? Mas passando essa parte, até porque já percebemos, é uma das virtudes do documentário, de facto, que a internet foi muito ágil aqui a dar-nos esta imagem do Bob Dylan, mas afinal vai, a história é um pouco mais densa, mais complexa do que isso. Só alguns detalhes, para já este encontro feliz de tanto talento, quer dizer, podemos gostar mais de um ou outro artista, mas todos eles são reconhecidamente figuras muito fortes naquela altura na sua área. A escolha do momento também não acontece por acaso, sabiam que boa parte destas pessoas iam estar nos Grammys na noite anterior, portanto aproveitava-se aquela embalagem. Outro detalhe que é capaz de ser não um detalhe quando pensamos na entourage que um artista destes tem hoje é, não vês ali managers, assistentes, quer dizer, aquelas pessoas que estão ali não é, inteiramente, sim, sim, sim. Não temos ali todo um show-off à
Parece
volta,
que
não há redes sociais.
Chegaram nas suas motas.
Sim, aliás, acho que o Springsteen vem no seu Pontiac, não é? Quer dizer, ali uma série de facto,
claro,
coisas
mas há
muito...
dúvidas.
Pronto, tudo a preceito. Pode-nos parecer um pouco estranho, de facto, são tipos muito famosos, muito conhecidos, com dinheiro, com poder, mas de facto nota-se esse comprometimento, quer dizer, não parece que são simplesmente ali uns tipos à procura de mais protagonismo, ou de mais atenção, ou de mais popularidade, ou de vender discos, ainda bem que os venderam, porque tinha de facto esse destinatário. Agora, só duas notas, só para falar, recordar ali um pouco, talvez aquele início mais pop do chamado Charity Movement, não é? Em 71, quando o George Harrison e o Ravi Shankar fazem aquele concerto pelo Bangladesh no Madison Square Garden, que também trai muitos milhões, não com esta dimensão, obviamente é um concerto ao vivo, também se calhar abre mais aí o palco e aponta para aquilo que seriam os concertos de estádio mais solidários dos anos 90, não é? Que também marcam muito ali uma época. E depois,
em Portugal também.
Em Portugal também, exatamente. E depois, sobretudo, pensar, falavas na fome, que infelizmente continua, eu acho é que nós assistimos a uma fragmentação do flagelo, digamos assim. Ou seja, nós hoje temos...
E atenção, eu não quero dizer que não haja pessoas...
Mais vontade
a
fazer...
Ou pessoas
exatamente,
ajudam,
sim.
Ou outras formas. Estou a dizer,
esta
específica.
Exatamente, tão concertados ou tão massivos, quiseres, e tão focados numa causa. Mas eu acho que tem a ver lá está, porque nós hoje temos uma série de desdobramentos de causas. Quer dizer, quase, diariamente somos confrontados com guerras, com problemas, com doenças, com a fome, com crianças que sofrem, com idosos desamparados, quer dizer, e hoje, talvez muito ali a par e par com a cultura também do protesto e do cancelamento, o que eu sinto que acabamos por ver mais é os artistas e grandes artistas como este a serem interpelados no sentido de terem uma posição não tão de... vamos fazer isto, mas será que devo fazer isto, não é? Eu dou-te um exemplo recente, voltando aqui à nossa Taylor Swift, ela há pouco tempo ia atuar não sei onde, mais um daqueles seis concertos escutados.
Com 200 mil pessoas.
Com 200 mil pessoas, E na cidade, já não sei se era o mayor ou qualquer coisa, que lhe dizia, porque não venha, porque aqui os senhores dos hotéis estão em protesto e,
Taylor,
portanto,
não
seja
venha.
Solidária. Não, seja solidária, se quer ser solidária com estas pessoas, não devia atuar porque tal e tal. Portanto, eu acho que é mais nesta lógica, não lhe quer chamar destrutiva, mas enfim, há uma ação diferente, há aqui um espírito.
A própria indústria
diferente.
Mudou, não é?
A própria indústria,
e o efeito
claro.
Dos artistas também é diferente, portanto, obviamente.
Sim, agora, se me perguntares, se, por exemplo, se todas estas artistas que tiveste, também nos Grammys agora, se juntassem para dar um grande concerto solidário a favor de uma causa qualquer, eu quero acreditar que teria um impacto também estrondoso.
E já lá vamos a esse campeonato. Vamos só, antes do fim da primeira parte, começar a lançar aqui as sugestões da semana com o Post-it. Pedro Buxeri Mendes, hoje és o primeiro, e és o primeiro também a falar de livros. Hoje toda a gente traz livros. Pedro, quais são as tuas?
Um livro que me está a deixar boquiaberto. Um livro, eu diria, magistral de um autor que eu conhecia mal, só tinha lido reviews a um outro livro que eu acho que nem sequer está editado em Portugal. Chama-se Benjamin Labatut, eu acho que é assim que se escreve. O livro chama-se Maniac. Ele nasceu na Holanda, mas passou a infância, cresceu na América Latina. Este é o primeiro livro que escreve diretamente em inglês. É talvez o livro científico mais fácil de ler que alguma vez li. Eu gosto muito de, enfim, por feitio, gosto muito de livros onde se abordam questões de matemática e de física e de, enfim, mesmo em contextos de ficção, como é este. Este é um livro, lá está, sobre matemáticos, sobre físicos, sobre inteligência artificial, mas está escrito de uma forma que nos permite nunca largar a corda, ou seja, nunca somos assoberbados pela língua já, pelas fórmulas, por essas coisas. É um livro que conta, que é sobretudo sobre von Neumann, que é considerado, que era um físico e depois um matemático, que é considerado a pessoa mais inteligente que alguma vez andou sobre a Terra, não é? Que alguma vez existiu. É um dos grandes protagonistas do livro, ele ou uma versão meia ficcionada dele, e depois este livro acabará com questões de inteligência artificial, que são abordadas em função de todo o trajeto ao longo do século XX, da construção dos microprocessadores e da matemática e que levou à construção dos computadores. É um livro que eu, enfim, que não tenho uma dúvida em aconselhar a todas as pessoas que gostam de ciência, claro, as pessoas que viram o Oppenheimer, por exemplo, e que gostaram daquelas questões da Relógio de Água, de Benjamin Labatut, Maniac.
Muito bem, já vamos continuar com as nossas sugestões literárias desta semana. Chegámos ao final da primeira parte. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um Espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao Pop-Up esta semana com muita cantiga e com os roxinões do costume. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Maria, não te rias e podes seguir em frente, já que estás aí.
Pronto.
De mão no ar. Para dar as tuas sugestões
mais
da semana.
Sugestões.
Mais livros, vamos embora.
Sim, mais umas sugestões da Relógio de Água. Isto parece que foi combinado, mas não foi. Foi
Exato.
Totalmente
parece
casual.
Um espaço publicitário, não é?
Pronto, primeiro, dois daqueles títulos que são assumidamente infanto-juvenis, infantis, enfim, como quiseres, mas que são para todas as idades, na verdade, com ilustrações incríveis. O Raposo e a Estrela e a Canção da Árvore, de uma senhora chamada Coralie Bigford Smith. Ela é uma ilustradora, designer, e faz aqui umas coisas tão bonitas que dá quase vontade
pessoas,
de moldurar.
Pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo.
Fazem,
respeito
e boas,
enorme.
E boas, que ainda é mais extraordinário. E depois, um título de uma edição de bolso, ou bolsinho mesmo, porque isto é uma daquelas edições que são mesmo portáteis, pequenas, não há desculpa para dizer que não cabe na mala, ou o que seja, com contos clássicos. Não, lê-se numa viagem de metro, é extraordinário. E este é o Wakefield, do Nathaniel Hawthorne, que é a história de um senhor que sai de casa, sem se despedir da mulher, um belo dia, vai viver para casa ao lado, sempre a observar a família.
Vai comprar cigarros, não?
Nem precisa, nem precisamos ter os cigarros para ter aqui uma história extraordinária. E depois ele reaparece 20 anos depois, como se nada fosse. E pronto, se isto não é uma boa premissa, não sei que
como
será.
Se nada fosse. É preciso ter lata.
É assim, é ler. É ler.
É assim. Bruno Vera Amaral, curiosamente, também queres falar de livros?
Num livro e, curiosamente, também da Relógio d'Água.
Sim, senhor.
O editor há de agradecer-nos este esforço publicitário. Eu ainda não li este livro, mas gosto muito dos livros do autor, especialmente da ficção. É um livro do Frederico Pedreira, é um novo romance. Com o anterior, A Lição do Sonâmbulo, ele conquistou vários prémios e tinha também lançado há uns anos um livro de ficção, Um Bárbaro em Casa, e tem publicado também quer poesia, quer ensaio, e eu acho que ele é bom em todos estes registros, mas gostei muito deste último romance, A Lição do Sonâmbulo. Vou ler este agora, que se chama, não sei se já disse, Sonata para Surdos, e recomendo, não tenho ainda opinião, lamento, quando tiver a opinião depois venho cá dizer.
Era isso que eu ia dizer, vais para casa, lês o livro e depois voltas.
E depois dou notas, como agora se dá aos,
como os profissionais,
aos debatentes.
Não é? Muito bem, nós esta semana já andámos aqui às voltas com a canção We Are The World, a propósito de um novo documentário sobre a gravação do tema que pode ser visto na Netflix, mas também há fenómenos musicais de superestrelas contemporâneos, coisas a acontecer por estes dias, e sobre os quais também queremos falar. Pedro Buxeri Mendes, tu que tens um enorme apreço pela temporada de prémios, ou a award season, como dizem as pessoas cultas, diz ele. Falávamos antes do programa sobre e, aliás, tu falaste disso na primeira parte, que o fenómeno que era assistir a estes eventos globais, não é? E encontrar alguém que tivesse uma parabólica para poder ver estas coisas e etc. Pronto. Hoje em dia, há outro tipo de eventos globais. Esta semana, por exemplo, aconteceram os Grammys, que não passaram na televisão de forma global como outras, como por exemplo os Oscars costumam sempre passar, e talvez seja assim a única cerimónia que de facto passa sempre em todo o lado, agora que penso nisso. Mas a grande questão é, se os Grammys passassem em todo o lado, se dessem na televisão, em sinal aberto, dirias que as pessoas iriam ver, iriam estar à espera, iriam ter interesse numa cerimónia como os Grammys?
Eu acho que já aqui disse isso e vou voltar a repetir, a transmissão de cerimónias em direto faladas em língua não portuguesa, portanto em inglês quase sempre, não é?
É um péssimo negócio
muito ingrato. Sim, são muito caras e têm a questão muito ingrata de as pessoas em casa, que sabem todas muito bem inglês, estarem constantemente a comentar e depreciativamente o trabalho dos comentadores portugueses que tentam traduzir o evento para as pessoas que não falam inglês. Portanto, e isso acaba por, além do fuso horário, claro, isso acaba por desmotivar as televisões. O verbo não é bem o verbo desmotivar, mas é dessa família, em investir em coisas deste tipo, porque não há uma forma correta. Não há uma forma escorreita, correta, hábil de transmitir um evento, ou bem que se transmite sem comentário nenhum, e então estás a transmitir um programa em inglês, não é? Em que o tipo depois faz o discurso de agradecimento todo em inglês, e portanto pessoas que não sabem inglês não percebem patavina e mudam de canal, ou bem tens que ir traduzindo por cima, e então as pessoas que sabem inglês e que estão em casa estão a dizer, deixa ouvir, cala-te, não sei o quê. Bom, há essa dimensão. Depois, estas cerimónias são muitíssimo americanas, que é uma das características mais interessantes do produto audiovisual americano, é que eles são tão grandes e tão poderosos que não fazem concessões para os mercados
não americanos, claro.
Estão-se borrifando enfim, estas coisas dos Grammys, e bem, não é? Porque são os prémios deles. Há muitos artistas que nós, pessoas normais, não ficamos a apanhar bonés, não sabemos quem é, e portanto acabamos por desligar o mudar de canal ou de qualquer coisa. Nos últimos anos, por causa das redes sociais e por causa da internet, que está a mudar a nossa relação com o mundo e também, portanto, com os eventos. Não sei se é melhor ou pior, depois daqui a uns anos saberemos, não podemos ser esse juízo. Interessam coisas como a passarela vermelha, os vestidos que as pessoas têm, a maneira como vão vestidas, os casamentos e as relações amorosas. Interessam os discursos, o conteúdo do discurso, as causas.
Os incidentes, os estaladões, todas essas coisas.
Então, e torna-se depois muito difícil, creio eu, a diferenciação, não é? Porque nós, no fundo, achamos que já vimos tudo, não é? Vão perdendo o interesse e vão quase que banalizando na nossa percepção das coisas, não é? Não conheço ninguém que esteja empolgado para ver os Oscars, que vão ser no dia das eleições. E aqui, se calhar, há 15 anos ou 20, era uma excitação, não é? Era, de facto, uma excitação. E nós pessoas normais, sabíamos os filmes e achávamos que este ia ganhar e aquele. E agora não sabemos bem e não ligamos muito. E temos até uma atitude, às vezes, blasé e distanciada destes prémios. O que talvez qualquer coisa venha a mudar isto, não se sabe bem o quê, já que os apresentadores muito personalizados, como a Ricky Gervais, por exemplo, acabaram por ser afastados, dado que eram tão idiosincráticos e tão fortes que depois levantavam outro tipo de problemas.
Uma das frases que retive aqui desta resposta do Pedro Bastos Mendes, que ele disse duas vezes, foi nós, pessoas normais. Gostei muito. Maria Ramos Silva, tomando aqui, dando mais atenção aos Grammys, ainda há bocado estavas a falar, não é? Até que ponto não dava para fazer uma Women Aid, porque... Mulheres em todo lado ao mesmo tempo, não é?
Sim, mas primeiro vamos atacar desde logo esse branding terrível, porque acho que esse Woman Aid era meio caminho andar para ser boicotada.
Péssimo.
Não é? Logo esse viés feito para ser logo dinamitado, ainda antes de começar. Agora, é evidente que, eu digo isto porque, enfim, parece naturalmente um clube do bolinho, um novo clube do bolinho aqui bastante indesejado, mas o facto é que os nomes hoje preponderantes neste universo são... esmagadoramente femininos, não é? Quer dizer, continuamos a ter grandes estrelas, um Harry Styles, enfim.
Sim, mas atenção.
Mas os grandes vencedores, eu acho que se é a coisa que os Grammys este ano nos mostram de uma forma muito assombrada, é isso: é que temos uma Taylor Swift, já tínhamos as Rihannas, as Beyoncés, a Katy Perry, a Selena Gomez, a Adele, a Dua Lipa, quer dizer, a lista é infindável. Estas mulheres ganharam de facto aqui uma dimensão.
E temos mais, né? Se formos para música latina, se formos para uma Rosalía, etc.
Sim,
nunca mais acaba.
Sim, já nem vou para eu, mesmo a nível nacional, acho que também houve uma projeção e uma consolidação muito interessante. Não deixa de ser curioso que quando é uma das pequenas histórias do We Are The World, a Madonna ficou à porta, não é? É evidente que ainda não tinha... Não foi convidada, a realidade é esta. A Madonna ainda só tinha lançado o primeiro álbum, portanto não era a Madonna que seria uns anos mais tarde, inquestionavelmente...
Poucos anos mais tarde.
Poucos anos mais tarde, mas a verdade é que também esteve nos Grammys antes, portanto não era por uma falta de timing ou de sentido de oportunidade na altura, até estava lá, portanto podia ter participado. Mas sabe-se hoje que o Ken Gregan esteve ali entre Cyndi Lauper e Madonna e preferia mil vezes a Cyndi Lauper e pronto, e foi uma escolha. Se calhar podiam ter estado as duas, não sei.
Para contentamento do Bruno Vieira Amaral.
Pronto, mas.
Deixa-me só dizer isto.
Defender a honra.
Não, em termos
atenção,
de
nada
voz,
contra
é incomparável.
Nada contra Cyndi Lauper, atenção.
Sim, claro.
Não. Madonna, na altura, estava a tornar-se a maior estrela, pelo menos feminina. Da pop, mas Cyndi Lauper naquele momento não andava longe, portanto estavam mais ou menos ao mesmo nível. Talvez Madonna já estivesse ali a ganhar terreno. Agora, se compararmos as vozes, não.
Não, mas quer dizer, também se formos comparar a voz do Dylan com, quer dizer, do Stevie Wonder, também também não é bem.
Estás a dizer que o Bob Dylan, não, estou a brincar.
Também não é bem, enfim, não terá sido certamente escolhido pelos seus
dotes vocais.
Não é? Mas bom, o que é curioso que depois...
O I just call to say I love you, não é? Que é ainda mais enjoativo do que We Are The World.
Tu foste lembrar agora.
Verdade. Outro hino. Mas bom, a Madonna depois vingou-se ligeiramente dentro do seu género, depois é convidada para o Live Aid e depois recusa-se a cantar We Are The World no final, aquilo, enfim, tem uma coisa destas. Mas bom, isto para dizer que eu acho, e voltando àquela ideia que tinha inicialmente na primeira parte, que é... se calhar não gostava de tentar, era capaz de ser interessante do ponto de vista da rentabilidade, da exposição mediática, já para não falar do objetivo principal, digo eu, que seria associarem-se a uma causa simpática, juntar aqui este talento todo, este mediatismo todo, estas figuras femininas e aproveitar o embalo e se quer fazer alguma coisa como, não digo eu, Are the World, provavelmente com uma configuração diferente, a pensar nas redes, a pensar nos meios atuais, mas não parece um disparate, não é?
Para ver, Amaral, por falar noutros tempos, mas também em Grammys, Tracy Chapman foi talvez a grande surpresa da noite, que apareceu em palco para cantar o clássico Fast Car com o jovem Luke Combs, estrela da country, conhecido sobretudo nos Estados Unidos, ou talvez apenas nos Estados Unidos. Há 9 anos que ninguém havia em palco. A canção, que já tem 30 e tal anos, chegou ao número 1 do iTunes, entretanto, tem mais um daqueles fenómenos. Este ainda pode ser um mundo para Tracy Chapman, ainda terá lugar aqui. Ela, se calhar, provavelmente apareceu agora e se calhar só o vemos outra vez daqui a 5 anos, né? Ninguém saberá.
Sim, ela é que sabe.
Isso.
Não, esta são escolhas. Ela escolheu retirar-se desde 2009, que foi a data da última digressão, que não voltou a concertos de digressão. E acho que o último álbum também é de 2008, coisa assim. Ela é que saberá se este ainda é o tempo dela. Aparecendo nesta altura, depois de uma tão prolongada ausência, dá aquela sensação de conforto, sobretudo para a nossa geração, que se lembra desse período do Fast Car, quando a Tracy Chapman apareceu, ganhou o Grammy na altura para Canção do Ano, em 1989, isto um ano antes deste Luke Combs nascer. E agora a canção foi recuperada. Ele manteve a letra, é uma versão muito fiel ao original, mas que trouxe a canção a um outro público, a um novo público, e tem uma importância este o facto de aparecerem em conjunto, os dois atuaram na interpretação da canção, teve um significado político, uma mensagem social para num país bastante dividido. Eu estava a ler um artigo na Atlantic sobre esta atuação, e de como foi um momento quase de redenção, de união de um país que parece, cujos extremos parecem irreconciliáveis. Tens a América branca e a América negra, a América azul e a América vermelha, ou seja, a América republicana e a América democrata, que parecem ter poucos pontos em comum. E o facto de uma canção composta há mais de 30 anos por uma artista negra, que foi a primeira mulher negra a ganhar esse Grammy de melhor canção, escrita só por ela, sem outros compositores, tem um grande significado de juntá-la com um homem branco, um jovem branco, que nós imaginamos, se calhar, naqueles desfiles dos Estados Confederados, com aquela bandeira da Confederação dos Três Duques. Vê-los juntos em palco pode ter esse efeito, pelo menos teve para muitas pessoas que assistiram ao momento, que cantaram com os dois e que se emocionaram também. Não sei se isto se vai traduzir numa menor polarização política nos Estados Unidos, ou se isso terá algum efeito a nível eleitoral, desconfio. Mas é um momento feel good, não é? Em que as pessoas sentem que, epá, afinal há coisas que nos unem e andamos aqui, se calhar, a discutir por questões menores, quando há pontos em comum. Provavelmente esta sensação dissipa-se ao fim de alguns dias, mas neste momento essa foi a sensação, e eu sugiro que vejam a atuação dos dois, encontram no YouTube a atuação da Tracy Chapman e do Luke Combs, porque é de facto emocionante. Agora, se isso terá algum efeito, um impacto neste momento teve certamente. Se terá algum efeito a longo prazo, já é mais duvidoso.
Exato. Muito bem, antes de irmos embora, fazemos só mais uma rápida viagem no tempo, porque isso é que era bom. You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Primeiro é, de facto, uma grande cantiga. Só para não ficarmos com dúvidas. E segundo, a propósito deste regresso, entre aspas,
é
claro,
uma grande canção
de Tracy Chapman. Pedi aqui à rapaziada para escolher um cantor, uma cantora, uma banda, artista que há muito esteja fora dos holofotes e que bem que podia voltar. A Maria Ramos Silva foi bastante preguiçosa nesta escolha e escolheu a Tracy Chapman.
Porque mesmo que ela não tivesse aparecido, eu iria escolher a Tracy Chapman. Não, é verdade. É verdade. Pá, fiquei muito contente com este regresso. Não sei se vai ser uma coisa hiper mega temporária.
Sentiste uma menina pequenina outra vez, não foi?
Sim, não tão, assim, não tão pequenina, mas sim. Mas recuei um pouco no tempo. Acho que é muito bem-vinda. Espero que faça assim mais umas coisas interessantes. Se quiser, enfim, sair de casa e ir para o estúdio, dar uns concertos por aí fora. Mas interessante, também me lembrei que o Jack White podia lá entender-se com a senhora e restaurar assim os White Stripes de caminho e dar assim uns concertos este verão, sei lá,
uma coisa. Mulher barra irmã, não é?
Por exemplo, sim.
Exato. Muito bem, vamos ouvir, antes de falarmos, e rapidamente, vamos ouvir a escolha do Pedro Buxeri Mendes. Even if I am in love with you, all this to say, what's been to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprint on me from you. Mais mulheres, mais guitarras, Marlena on the Wall, Susan Vega, Bruno não, Pedro, porquê Susan Vega?
É uma das trovadoras, não é, daquele tempo, depois ela teve um álbum, Solitude Standing, não é? Que tinha aquela música Luca,
exato.
E Tom's Diner, e que tocou muitas vezes.
Talvez o maior sucesso dela, não é?
Sim, Luca. E pronto, e tu lançaste o reto e olha, ocorreu-me Susan Vega, foi um álbum que eu comprei naquela altura. Pronto, sabes que eu sou um tipo do passado.
Exato, e no passado compravam-se álbuns. Muito bem, e para fechar, vamos ouvir a escolha, esta sim, sempre mais caricata, a escolha do Bruno Vera Amaral.
Não estou a perceber esse caricato.
Não.
Também não, porque é que é caricato?
Calma, quando eu digo caricato é má palavra. Peço desculpa, também todos nós podemos falhar.
Foi o
menos óbvia, a escolha menos óbvia, talvez.
Quando pensei em Tracy Chapman, o nome que me ocorreu de alguém que cantava outra mulher a cantar na mesma altura, com a guitarra, foi a Tanita Tikaram, que desapareceu, pelo menos. Eu depois estive a ver e ela tem publicado o último, acho que é 2016, o último álbum, mas desapareceu, nunca repetiu o sucesso dessas primeiras canções, incluindo esta aqui. E
já agora estamos a ouvir a canção, chama-se Twist in My Sobriety.
Sim, depois tem uma que provavelmente até é mais famosa, que é a Cathedral Song, que teve uma versão da Zelia Duncan, uma entre várias versões, mas a Tanita Tikaram desapareceu. Posso dizer que a minha segunda opção para este teu repto seria a Susan Vega e a terceira seria a Tracy Chapman.
Sério, vocês?
Não, eu gostava de ter podido responder as Bananarama, mas pronto.
Olha, aí estava. Também era uma boa escolha. Eu gostei, porque quer dizer que estamos todos em sintonia, somos uma bonita família e no fundo é isso que conta. Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.